Muito bom dia, irmãos. Tudo bom? Vamos hoje meditar na carta de Tiago, capítulo 2, dos versos 14 a 22. A epístola ou carta de Tiago, capítulo 2, dos versos 14 a 22. Antes disso, eu queria lançar um desafio para você. Vocês estão vendo essa parede aqui atrás? Aqui atrás tem uma sala. Quantos de vocês conseguem enxergar quantas pessoas tem nessa sala aqui? Quem consegue enxergar? Ai, que bom, né, que ninguém consegue. A gente está no meio de gente normal. Porque realmente não tem como enxergar. Mas eu usei isso aqui para mostrar o seguinte: assim como essa parede nos impede de enxergar o que tem aqui atrás, existem muitos conceitos errados que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, que nos impedem de enxergar o Evangelho de Jesus com clareza. Eles nos impedem disso. Se você for ler Mateus 7, 24, Jesus disse um negócio, uma das coisas, ou melhor, tudo que ele fala é fundamental, mas ele falou um negócio bem interessante. Ele diz assim em Mateus 7, 24: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Em outras palavras, o Evangelho de Jesus, com clareza, é aquele que é entendível e praticado. Quando a gente consegue enxergar o Evangelho com clareza, a gente consegue entendê-lo e praticá-lo. Nenhuma coisa nem outra. Foi isso que Tiago procurou mostrar nessa carta aqui que nós vamos ler. Porque tinha uns que tinham entendimento, mas não tinham a prática. Tem outros que praticavam sem entendimento. E as duas coisas não podem andar sozinhas. Muitos dos nossos irmãos precisavam desconstruir conceitos que o impediam, que impediam eles de viver um evangelho vivo e vital. Eles precisavam construir uma fé ou religião, que é nesse contexto que Tiago fala aqui de religião, que seja viva, que seja vital, que seja algo prático. Então, o desafio do Tiago aqui, pelo que eu pude observar aqui, ele estava tentando desconstruir conceitos errados, construídos durante ao longo da vida da igreja. Ele não estava falando para não crente. Então, ele mostra para nós que isso acontece. A nossa vida acontece. Nós não estamos livres disso. Vamos ao texto? Tiago, capítulo 2, dos versos 14 a 22. Acharam? Eu vou ler aqui e os irmãos acompanham. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, você não dar nada para ela, o que que adianta? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Você quer ter certeza disso, que a fé sem obra é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam andando juntas, e a fé é aperfeiçoada pelas obras. Amém. Deus bendito, obrigado, Senhor, pela sua oportunidade de estarmos aqui, Senhor, e pela responsabilidade que o Senhor nos dá. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja agindo, Pai, na minha mente, nos meus lábios, que eu possa, Senhor, trazer aquilo que o Senhor mandou trazer. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço. Amém, Senhor. Queridos, na literatura judaica existem vários gêneros da literatura. E quando a gente entende os gêneros da literatura, fica mais fácil a gente compreender o que cada texto ou epístola ou carta queira nos passar. Por exemplo, a carta de Tiago é uma literatura do estilo de provérbios, é o estilo de sabedoria. O que significa isso? Que Tiago não tem a pretensão de discutir doutrina, ele tem a pretensão de discutir prática. Porque a literatura judaica, no estilo literário de sabedoria, o foco é a prática. O foco não é o entendimento doutrinário, mas é a prática. Então, ele está partindo do pressuposto que as pessoas já conheciam a doutrina. Faltava a prática. Então, Tiago, ele não está discutindo a fé salvadora, mas ele está falando de uma profissão de fé, de uma fé genuína em Cristo, como o irmão deu um exemplo ali. A gente não tinha combinado, não. Mas quando a gente professa uma fé, a gente está professando uma coisa que a gente está dizendo que a gente vai cumprir. Porque se a gente não cumpre, a gente não está sendo sincero ou não está dando importância para aquilo que a gente prometeu diante de Deus. Não foi diante dos homens. Dizer que crê em Cristo, mas viver como se Cristo não existisse, é bem diferente. É bem diferente você dizer que crê em Jesus e vive como se ele existisse. Porque, infelizmente, tem muitos que dizem que creem, mas vivem como se Deus não existisse. Então, o que Tiago chama a nossa atenção aqui é que quando ele fala no verso 14, ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Ele não está dizendo que as obras vão me salvar. Ele está afirmando que a fé salvadora é acompanhada de obras. Ela é acompanhada de obras. Ele não está dizendo que a fé, que as obras vão salvar. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você não tem obras, muito menos a fé. Muito menos. E muito menos eu não sei o que você está fazendo numa igreja cristã. Tipo assim, é isso que ele está falando para eles: olha, eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu não sei. Aí ele dá um exemplo, olha, aliás, ele dá dois exemplos para a gente fixar isso aqui, nos versos 15 a 17, acompanha aí. Do 15 ao 16, ele dá o primeiro exemplo. As palavras precisam ser acompanhadas pelas obras. Tiago retrata situações de pessoas que desejavam boas coisas para os outros. Vai em paz, eu te abençoo em nome de Jesus. Né? Mas palavras sem obras são palavras vazias. Ele estava dando esse exemplo aqui, olha. As palavras sem obras são vazias. Não adianta você dizer para a pessoa: olha, vai em paz, que Deus te abençoe, que Deus te multiplique, mas não fizer nada para ajudar aquela pessoa. E ele não está falando de pessoas necessitadas fora da igreja, não cristãos. Ele não está falando disso. Ele está falando de pessoas de dentro da igreja. Pessoas de dentro da igreja que passam por necessidades, passam por situações, e às vezes a pessoa não quer ajudar. Até pode, mas não faz. O que a Bíblia fala? Que se a gente quer fazer, o bem que a gente pode fazer e não faz, a gente peca. A gente sabe o que pode fazer e não faz, a gente está pecando. O outro exemplo que Tiago menciona está no verso 17. Ele diz assim: a crença, eu estou resumindo aqui o verso 17, a crença é morta quando não é acompanhada pelas obras. Ele fala assim, e no capítulo 4 de Tiago, verso 17, ele toca nesse assunto novamente. Ele diz assim: pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O próprio Tiago está falando isso, lá na frente. Então ele está falando assim: olha, não adianta você dizer que crê em Jesus, não adianta a gente chegar por aí, né, e dizer: ah, eu sou evangélico, eu sou de Cristo, esse carro aqui foi Deus que me deu, essa casa aqui foi Deus que me deu, mas eu não faço as obras características de quem crê em Jesus. Se eu não faço, o que, que eu estou fazendo numa igreja cristã? O que, que eu estou fazendo no meio do corpo de Cristo? Tem uma dica. Quando a gente está doente, tem alguma coisa no nosso corpo que está nos prejudicando. Não é a doença? Pois é, a pessoa que diz que crê em Jesus e não está vivendo como Jesus espera que viva, é como se fosse essa doença no meio do corpo. Ela prejudica o corpo, ela danifica, ela atinge todos nós. Então, a gente precisa observar isso aqui. Quando o Tiago falou desses dois pontos, convido você a abrir Mateus, capítulo 25, de 37, capítulo 25, de 35 a 37, os versos. Muito provável, Tiago estava com essas palavras de Jesus, de Mateus 25, de 35 a 37, verso 40. Jesus disse assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupas e me vestiste, estive doente e me visitaste, estava na prisão e foste visitar-me. Verso 37. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quanto tivemos com fome e te temos de comer, ou com sede que te temos de beber? Verso 40. E o rei lhe respondeu: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Jesus está nos dizendo aqui que o ato de bondade não deveria se restringir a palavras. Toda vez que eu rejeito, toda vez que nós rejeitamos alguma coisa que Jesus nos ensinou, é semelhante a estar rejeitando a Jesus Cristo. É isso que Jesus está falando aqui em Mateus. Os nossos atos, as nossas práticas revelam se nós rejeitamos a Jesus ou não. Os nossos atos, as nossas práticas. Você já observou que a gente está num momento tão gostoso de Natal? Né? Esse momento tão bonito? Num momento que geralmente a gente fica mais solidário? Num momento que a gente sempre pensa mais nos outros? Agora a pergunta fica para a gente refletir. Por que, que a gente tem que esperar dezembro para praticar essas coisas? Por que, que esse clima de ajuda ao próximo, esse clima de ajudar os outros, a gente tem que se restringir ao mês de dezembro? Quem está influenciando a igreja? O mundo com o seu calendário? Ou Jesus Cristo? Fica uma coisa para a gente refletir sobre isso. Que a gente precisa pensar sobre isso. Quem está nos influenciando? Quem está motivando a igreja que é do Senhor? Um calendário ou a palavra de Deus? Atos de bondade não deveriam se restringir ao período do Natal, mas ser um fruto constante da vida do salvo. Não estou dizendo que não é para a gente parar o Natal e não fazer o que a gente está fazendo, não. Eu só estou levantando a questão para nós pensarmos sobre isso. Por que que nós não fazemos isso constantemente? Chegou janeiro, se esquece do Natal. Chegou fevereiro, farra, né? Feriadão. E a gente vai sendo conduzido pelo calendário. E sabe o que é o mais interessante? É que por nós sermos de um contexto católico, a nossa vida, a gente nasceu num país muito influenciado pelo catolicismo, às vezes a gente rejeita muitas coisas do catolicismo. Mas pare para observar. O catolicismo, por enfatizar tanto a prática das obras, por enfatizar tanto, eles acabaram influenciando o calendário que nós somos influenciados. Significa que se nós enfatizarmos cada vez mais o que o Evangelho fala e praticarmos, a gente consegue mudar Taquaritinga. A gente consegue mudar o nosso Brasil. A gente consegue mudar o nosso mundo. A política vai ser um instrumento e não o instrumento. A gente acha que a política é a única solução. Ela não é a solução. Ela pode ser usada como instrumento da solução. Então, o Tiago aqui, ele estava desconstruindo algumas práticas que os impediam de enxergar o Evangelho com clareza. Não quer dizer que eles não enxergavam, não quer dizer que eles não conheciam, mas algo estava obstruindo eles de colocar em prática. Vamos para o verso 18 a 22, que é quando Tiago começa a construir. Agora ele desconstruiu, agora ele vai construir conceitos que servem para aqueles irmãos e servem para nós também. Nos versos seguintes, Tiago agora aprofunda mais um pouquinho. Ele vai no verso 18 e diz assim: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ele insiste que o verdadeiro cristianismo aqui é um cristianismo que você observa através das obras e não só do falar. Ele está sendo bem enfático aqui. Aí você pode me perguntar assim, mas de que obras ele está falando? De que obras? Os espíritas também não têm obras boas? De que obras ele está falando aqui? Isso remete muito ao que a gente tem conversado ontem no Rodó, eles abordaram sobre isso. O Felipe falou muito bem sobre isso, sobre palavras que naquela época tinham um conceito e passa os séculos, a gente perde um pouco do entendimento daquelas palavras porque a sociedade muda e os conceitos mudam. Tiago aqui não está falando das mesmas obras que Paulo estava falando. Paulo em Gálatas 3 e Romanos 4 fala de obras da lei, são cerimônias que servem para, que eram rituais para a salvação, apontavam para Cristo. Por isso que Paulo fala assim, olha, não é pelas obras, mas é pela fé. Porque o contexto de Paulo era diferente do contexto de Tiago. São situações diferentes, apesar de usar a mesma palavra. Só que para eles que estavam lá naquele contexto, e eles sabiam do que significava, era mais fácil. Mas para nós não. É bem mais difícil. Ele não estava falando de obras, de cerimônias. O que Tiago estava falando aqui é de obras de obediência a Deus e misericórdia. Obras de obediência a Deus e misericórdia. Era disso que ele estava falando. Ele não estava falando de fé salvadora, ele estava falando de prática, profissão de fé. Aquilo que nós prometemos. Nós prometemos ser o quê? Obedientes a Deus e misericordioso, como Deus é. Porque se nós obedecemos a Deus, nós estamos seguindo aquilo que Deus quer que a gente faça, que a gente obedeça a Ele. Então, ele vai mais fundo no verso 19. Você observa o verso 19? O que ele fala? Olha o que ele diz no verso 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Os judeus tinham uma cultura, era a palavra básica dos judeus, dos ortodoxos, que eles sempre creem em um só Deus. Então, muito provável que no meio das pessoas que Tiago estava falando ali, eram pessoas muito firmes na doutrina. E ele não está dizendo que ser firme na doutrina é ruim. Ele não está dizendo que você ser rígido com a doutrina é algo negativo. Tanto é que ele fala assim, olha, se você crê num só Deus, você faz muito bem. Você faz bem, você não está errado. Até os demônios tremem. Por quê? Os demônios sabem quem é Jesus e eles sabem que o fim deles é o inferno. E por isso eles tremem. Por isso eles ficam temerosos. Aí ele fala, ele faz essa conexão para mostrar o seguinte, que o hipócrita, que diz que crê em Jesus, mas não manifesta reação nenhuma, vive como Jesus não existisse. Ele está dizendo, olha, até os demônios fazem o que você não faz. Os demônios, eles sabem que Jesus existe e tremem. Você diz que sabe e não faz nada. Você é um inerte. Você vive como se Deus não existisse. Então, Tiago, ele pega bem pesado ali com o pessoal, dizendo para eles o seguinte, olha, observem, olhe para si. Como Davi fala, né, sonda o meu coração, vê onde tem alguma coisa e tira de mim. Tira esse pecado que nos impede de enxergar. E não satisfeito, o que, que Tiago faz? Ele vai mais a fundo ainda, no verso 20. Veja o verso 20. Ele fala de quem? De Abraão. E Abraão era o quem? O pai da fé. Não era qualquer pessoa, era o pai da fé. O pai do judaísmo, então o pessoal sabia muito bem de tudo. Eles viam Abraão como um exemplo a ser seguido. Então ele fala assim, insensato, quer certificar-se que a fé sem obra é inútil? Você quer ter certeza que a fé sem obra é inútil? Você quer ter certeza que você dizer que crê em Jesus, mas não faz nada, é inútil? Vamos lá para o nosso pai Abraão. Vamos lá para ele. O que, que ele diz assim? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Fora do contexto, isso aqui parece um negócio bem difícil. Por quê? A gente sabe que o salvo é justificado pela fé somente. Nós somos salvos pela fé. Somente pela fé, não é pelas obras. Porque a salvação tem a ver com a eleição de Deus. Deus nos alcançou, Ele nos transforma, Ele nos regenera. Mas Tiago não está falando disso. Se você for ler Gênesis, no capítulo 15, no capítulo 15 de Gênesis, temos Abraão sendo justificado pela fé. Foi quando Deus chegou para Abraão e deu a promessa para Abraão, e Abraão creu, e ele foi justificado pela fé. Ele creu. Passou alguns anos, capítulo 22, é o que Tiago usa aqui. Vamos lá no capítulo 22? Gênesis capítulo 22, verso 1, e depois o verso de 9 a 12. Acompanhe. Gênesis 22, verso 1. Eu vou ler do verso 1 e depois vou pular para o 9 ao 12. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. Verso 9. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou um altar e arrumou a lenha. Depois arrumou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar, sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o seu filho, Isaque. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu, Abraão, Abraão. Ele respondeu, estou aqui. Então o anjo disse, não estendas a mão contra o moço, não lhe faça mal, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Amém. Não é que Deus não sabia que Abraão não era dele. Aqui não está dizendo que Deus não sabia que ele não era dele. Deus estava mostrando para Abraão e mostra para nós que a nossa fé nele tem que ser provada pela nossa prática. Precisa ser provada. Paulo fala assim, olha, certifique-se da sua eleição. Como é que eu vou saber se eu sou um eleito de Deus ou não? Pela prática da boa obra. Porque o enganoso é o coração. Eu posso dizer que eu creio em Jesus,
Mas no fundo eu não creio, ou creio mais ou menos. Mas se o crente permanecer na igreja até o fim, se o crente permanecer em Cristo até o fim, é prova da eleição de Deus, é prova que a pessoa está com Deus. Existem muitos entendimentos errados, vou citar um aqui. Tem muita gente que acredita que a predestinação é uma coisa que impede da pessoa de praticar as boas obras, que impede da pessoa de fazer com o que Deus tenha que fazer, que impede da pessoa ser santo. Não, se eu souber, não, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Eu fui predestinado para ser salvo em Cristo Jesus. Não, isso vai afastar a pessoa da igreja. Isso vai deixar a pessoa morta. A única coisa que nos impede de praticar as boas obras, a Bíblia deixa bem clara. O que é? O pecado. É o pecado que nos impede de praticar as boas obras. Não é conceito, não é doutrina que nos impedem. Não é a verdade que vai me impedir, mas é o pecado. A partir do momento que eu tenho noção, eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Não, então agora eu posso pegar à vontade. Aí já mostra aí que aquela pessoa ali não foi salva. Porque ela está usando o entendimento para pecar. O responsável pelo pecado não é o entendimento. O responsável pelo pecado é a própria pessoa. Nós somos responsáveis pelas nossas práticas. Nós somos responsáveis pelo que a gente faz. E Abraão aqui, ele era responsável. Ele dizia, ele tinha o grande propósito de levar um povo para ser a nação de Deus. Deus ia jogar isso na mão de qualquer um? Não, você vai ser o pai de grandes nações. Ele tinha essa responsabilidade. Por isso que Tiago fala que a fé, ela é acompanhada das obras. Eles acompanham, eles andam junto. Então, quando eu digo assim, eu sou justificado pela fé, é uma coisa que Paulo fala. Quando Tiago fala assim, olha, lá no verso 26, se não me falha a memória, vocês podem abrir aí. Tiago, verso 26. Capítulo 2, verso 26. Não, é o verso 24. Ele fala o exemplo de Abraão e depois diz o seguinte. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O que ele está dizendo aqui para nós, trazendo para o nosso linguajar de hoje, é o seguinte. Eu sou aceito por Deus mediante a fé. E quem está ao meu redor me aceita como cristão pelas minhas obras. É isso que ele está falando. As pessoas vão me aceitar como cristão, vão entender que eu sou cristão pelas minhas obras. Mas Jesus me aceita pela minha fé, pela fé que ele me deu. Então significa o quê? Que eu não sou. Veja que o homem não é justificado pelas obras. É justificado pelas obras e não somente pela fé. Não está dizendo que as obras salvam. Não é isso que Tiago está falando, ele está dizendo o seguinte, que as tuas obras te justificam diante dos homens e não diante de Deus. Quem te justifica diante de Deus é a fé. E se nós temos fé, temos que ter obras. Não tem como andar diferente. Isso é bom, porque lá no verso 22, ele diz o seguinte, você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam andando juntas. Estavam andando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Você acha que se Abraão não cresse em Deus, ele ia levar o filho dele como sacrifício? Tem outros passagens da Bíblia que fala que Abraão sabia, que cria que o seu filho ia ser ressuscitado caso fosse morto. Isso é prova de fé. Ele sabia daquilo, não quer dizer que hoje a gente tem que fazer a mesma coisa. Isso foi um relacionamento entre Deus e Abraão. Foi entre os dois. Quando a gente estuda na faculdade, no colégio, uma matéria que a gente não tem muita facilidade. Não é? Não tem umas matérias que a gente não tem muita facilidade? A gente tem que aprender aquelas matérias. Quanto mais a gente estuda, não fica mais fácil de compreender a matéria e executar os exercícios? Não é assim? É a mesma coisa que o Tiago está falando. Quanto mais boas obras a gente praticar, obras de obediência a Deus e misericórdia para com os outros, mais a nossa fé vai aperfeiçoando. Coisas que a gente não conseguia fazer como novo convertido, hoje a gente consegue fazer. Quem tem 10, 20 anos de crente, com certeza não tem a mesma maturidade que hoje tem uma maturidade que não é a mesma há 20 a 30 anos atrás que conheceu Jesus. Não é verdade? Não tem. Ninguém crê em Jesus e já tem uma maturidade de 10, 20 anos. Não existe isso. Mas ali a prática de você estar obedecendo a Deus, estar vindo na igreja, ouvindo a palavra, colocando em prática o que Jesus colocou, o que Jesus ensinou, você vai se fortalecendo na fé. Vai se fortalecendo. Aqueles que não são de Deus, com o passar do tempo, é o inverso. Porque a palavra de Deus, ela é santificadora. Então, muitos dos nossos pecados, nós temos muitos pecados. Eu e você temos muitos. No momento que a gente creu em Jesus, a gente se arrependeu de alguns que a gente se lembra naquele momento. Com o passar do tempo, a gente vai conhecendo e deixando outros. Isso é normal. Mas aquelas pessoas que não querem saber de Deus, a partir do momento que elas vão conhecendo mais dos seus pecados, elas vão ficando com mais raiva da palavra, mais raiva dos procedimentos e vão acabar fugindo da igreja. Vão abandonando a igreja. E a primeira coisa que se coloca é culpa do pastor, culpa do irmão, culpa não sei de quem, culpa daquilo. A pessoa nunca é culpada. A pessoa nunca é culpada. Sempre são os outros. Isso é normal. Isso é de Adão. Adão, quando desobedeceu a Deus, a primeira coisa que ele fez foi a mulher que tu me deste. Chegou para Deus e disse, olha, a mulher que tu me deste me fez pecar. Mas ele pecou junto. Então, os pecados, eles, é a única coisa que nos afasta de Deus. E o que Tiago fala para nós aqui é que a gente precisa lutar contra isso. Não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um seria crente. Qualquer um permaneceria na igreja até o fim. Mas olhe para o seu lado. Quantas pessoas você conhece que nasceram na igreja e hoje estão fora da igreja? Quantas pessoas você conhece que passaram por esse momento e eles não são capazes de reconhecer Jesus como Salvador? Eles até dizem que creem, mas as suas obras não mostram isso. Não mostram. E assim, isso são coisas que precisam ser refletidas. Convido você a abrir aqui em 2 Timóteo 3, de 6 a 11. 2 Timóteo, capítulo 3, de versos 6 a 11. Paulo usa um exemplo específico de algumas mulheres que não colocavam em prática o que aprendiam. Então ele usa um exemplo específico, mas que serve para nós. Por elas não colocarem em prática o que aprendiam, elas eram enganadas. Ele diz assim, ó: são estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Jannes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistiram à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe. Olha o que Paulo está falando, não irão longe, porém, como no caso deles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Aqueles que foram escolhidos por Deus, se arrependeram de seus pecados e creem em Jesus como Salvador, eles permanecerão em Cristo até o fim. Podem mudar de igreja, mas não vão mudar de Deus. Podem mudar de congregação, mas não vão mudar de Deus. Uma coisa é você mudar de uma igreja para outra. Outra coisa é você abandonar a igreja e viver como se Deus não existisse. São coisas diferentes. E ele fala assim, não irão longe. Pode ter 10 anos de igreja, 15, 5 anos. Para nós parece muita coisa. Mas não é. Tem gente que com 20 anos de igreja sai da igreja. Com 15 anos sai. Com 16, com 18, com 19, com 20. Não tem uma regra. Isso faria de cada um, porque cada um de nós é uma pessoa. Cada um de nós, Deus trata de uma maneira diferente. Então, não tem como colocar uma regra. Aí ele fala no verso 10, mas vocês, você tem seguido de perto o meu ensinamento, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. A vida de Paulo não foi um mar de rosas. Não foi. Ele não adiantou ele tomar água em cima da TV, pegar um sal grosso. Não foi um mar de rosas, não. Não foi essa facilidade que o evangelho está sendo pregado aí fora. Não foi. E ele fala, e eu suportei. Por quê? Porque todas essas coisas o Senhor me livrou. Ele falou, olha, mas vocês que têm feito o que eu fiz, praticando a minha conduta, os meus propósitos, a minha fé, resumindo, Paulo estava dizendo, olha, vocês que estão perseverando como eu estou perseverando, e eu mostro isso na prática, como Jesus também mostrava. Jesus não só orava pelos outros, mas como ele deu pão e peixe para aqueles que estavam passando fome. Ele não só falava, ele praticava. E assim Deus quer que a gente faça, que a gente prossiga nisso. Só para finalizar, eu queria só levantar algumas coisas para a gente pensar. Crianças, jovens e adolescentes, que são momentos bem difíceis, que é o início da vida, né? Que tem muita coisa para aprender, muita coisa para colocar em prática. O que vocês estão praticando, o que nós estamos praticando na faculdade, no colégio, nos nossos estágios, é algo baseado nos nossos desejos ou no que Jesus está nos orientando na palavra de Deus? Porque na juventude, a gente sempre acha que tem a resposta de tudo. A gente sempre acha que é o dono da verdade. Quando eu falo isso, eu me lembro do meu avô, me sinto até velho. Porque o meu avô me falava isso. E eu não entendia isso dele. Ele me falava isso muitas vezes e eu achava que ele estava perdendo tempo, que não é bem assim, que eu sabia de coisas que ele não sabia. Às vezes a gente sabe, mas não é o suficiente. Esse que é o detalhe. Às vezes a gente sabe, quando é jovem, muita coisa, mas não é suficiente. Não é, porque se fosse suficiente, a gente não precisaria da orientação dos mais experientes. A gente não precisaria. A gente não precisa nem da Bíblia, então. Porque quem escreveu a Bíblia já está até morto. Pessoas experientes. A gente não precisaria, então. Porque só a nossa experiência de vida seria suficiente. Mas não é suficiente. Para os pais irresponsáveis, ou pais ou responsáveis pelos filhos, a palavra de Deus nos fala que os filhos, eles aprendem muito mais com a nossa prática do que com o que a gente fala. Então não adianta a gente falar na igreja que é uma coisa e na prática ser outra. Na igreja praticar algumas coisas, mas fora da igreja praticar outras, eles estão de olho. Estão de olho, pode ter certeza, estão bem vidrados na gente. Quanto à melhor idade, eu falo, eu não, a palavra de Deus diz aqui, permaneçam firmes no Senhor. Continue praticando, Eu espero um dia chegar à idade de vocês e continuar firme. Eu espero um dia fazer isso, se Deus assim me permitir. E para nós, a última orientação da palavra aqui é para aqueles que estão no meio de nós, que ainda não conhece Jesus, que não conhece essa prática que Deus fala, ela diz o seguinte para nós, para você: se você conversar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo hoje. Hoje mesmo. Mas veja que a palavra fala crer. Ela fala crer. É obras de obediência. Obras de obediência a Deus. Deus quer que todo homem se arrependa. Só que só vai se arrepender aqueles que se arrependerem. Senão não tem como. Como vai se arrepender se a pessoa não jogar o seu orgulho na cruz e se entregar para Jesus? Então hoje, ouça isso. Deus está falando para você esta manhã. Se você está em medo de nós, você não conhece Jesus. Lance seu orgulho na cruz. Obedeça a Jesus. Se entregue a Ele. E você terá a vida eterna hoje. Amém? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, eu te peço, sonda os nossos corações, Senhor. Pai, eu te peço perdão pelos nossos pecados, Pai. Tu sabe que nós não somos perfeitos. Nos ajuda, Senhor, a aperfeiçoar a nossa fé, a fé que o Senhor nos deu na salvação. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir nessa caminhada que é tão difícil, Senhor. Que a nossa dependência de Ti aumente a cada dia mais, Senhor. Que seja uma dependência como de criança. Assim como a criança depende dos pais de maneira inabalável quando são menores, assim devemos ser também. Depender de Ti de forma que nada nos abale, Senhor. Nos ajude, Senhor. Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós. Ajuda-nos. É em nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos. Amém, Senhor.